galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está ouvindo ao podcast MMA Ganhador. Amigo, eu sei que toda semana eu digo que as nossas edições do podcast são especiais, mas essa é especial demais, porque a nossa edição do podcast MMA Ganhador dessa semana é especial de UFC Rio, que acontece nesse fim de semana, e a nossa edição de número 50. É muito legal chegar a esse número, já queria logo agradecer a todo mundo que tem contribuído e ouvido o nosso podcast, toda a nossa audiência, todo mundo que tem participado dos nossos programas. É um prazer enorme chegar à edição de número 50 do podcast MMA Ganhador. Mas vamos ao que interessa, e antes disso eu lembro que vocês podem assinar, caso vocês já não tenham assinado, o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen, galera do Mundo das Lutas, para essa semana especial de UFC Rio e para essa edição de número 50, a gente recebe o Adriano Albuquerque mais uma vez. Tudo bem, Adriano? Muitíssimo obrigado. Adriano, para quem não conhece, todo mundo já conhece, né? É um ícone do Mundo das Lutas.
Que é isso, exagero.
Adriano é repórter do Combate.com, já apareceu algumas vezes aqui no nosso podcast e tá voltando agora para essa edição mais especial. Muito obrigado, Adriano, seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, Coutinho, por me chamar para essa edição super especial. 50, né? 50 edições, que me faz lembrar, claro, dele, o grande 50 Cent, tá ligado? 50 Cent, a.k.a. Ferrari, é isso aí. Porque ele que tá aí nas notícias agora, né, que o Bellator, ele se reuniu com o Scott Coker, aí já tem gente com boato aí que o 50 Cent vai lutar MMA. Calma, gente, calma, o 50 Cent não vai lutar MMA, tá? Ele não vai lutar MMA, mas vai ser legal, vamos ver se ele vai se envolver mesmo no MMA. Mas a gente não vai falar disso hoje, né, Coach?
É, hoje o assunto especial é UFC Rio. A gente tá numa semana aí, a gente tá diante de uma semana especial, mais uma semana de muito trabalho pra gente, né, graças a Deus. Queria começar falando, claro, da luta principal. A gente vai ter muita coisa para falar nesse programa, mas começando pela luta principal, a gente vai ter na luta principal aí Amanda Nunes defendendo o cinturão peso galo feminino contra a Raquel Pennington. E Adriano, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: Amanda Nunes é uma lutadora que se tornou campeã contra a Misha Tate naquele histórico UFC 200, depois ela fez a primeira defesa de título com um nocaute relâmpago e aterrorizante contra a Ronda Rousey, e vem de uma vitória, por mais que tenha sido apertada, foi uma batalha de 5 rounds contra a Valentina Shevchenko. E ainda assim, a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, ela ainda não tem aquela... ainda não caiu nas graças, né, do público. A pergunta que eu te faço é a seguinte: realmente é uma coisa que leva tempo, talvez com essa apresentação no Rio como campeã, ela vencendo, talvez ela vá mudar de patamar, ou você acha que realmente a Amanda, por viver nos Estados Unidos ou por não ter o perfil mais midiático, ela sofre com essa dificuldade de popularização, vamos dizer assim?
É um pouco dos dois, né, Couto? Sempre tem muitos fatores que ditam a popularidade. Acho que leva tempo, com certeza, né? Nem o Anderson Silva foi da noite para o dia. Claro que ele também, né, pegou um período em que o MMA ainda não estava muito popular aqui, né? Estava escondido, né, tava, digamos, limitado, restrito aos fãs de carteirinha, aos fãs mais fanáticos, assim, não passava, não tinha a projeção que tem hoje nos canais abertos de TV, em todos os veículos de mídia, né, na internet, nos jornais, revistas, mas mesmo ele levou tempo para pegar, para ganhar essa popularidade. Então a Amanda, que é uma lutadora também que passa muito tempo entre as lutas dela, né, vai demorar um pouco para pegar. E a mulher também, né, nada do meu lado, claro, nada contra mulher lutando, mas eu vejo que, e mesmo no MMA sendo um meio que tem uma maior aceitação com as mulheres, eu vejo que ainda existe uma resistência maior com o MMA feminino do que com o masculino, né? Acredito que um campeão masculino brasileiro levaria menos tempo para ganhar uma popularidade maior do que ela está levando, né? Por outro lado, a luta dela contra a Ronda Rousey, né, deveria já ter dado essa projeção. E vou te dizer, na época que ela nocauteou a Ronda Rousey, ela estava bastante popular. Assim, a gente estava sentindo os resultados nos acessos, né, no combate.com, assim, né, tudo que a gente subia sobre Amanda Nunes, às vezes sobre a namorada dela, né, a Nina Ansaroff, dava resultados bons. Mas aí eu acho também que entra um pouco esse fator seu, que você mencionou, dela morar fora, né, não treinar fora, não lutar muito no Brasil, e um pouco disso que eu falei também, de ela não luta muito. Esse ano inteiro ela lutou uma vez só, né, no ano passado. E teve uma luta em julho que estava para acontecer, que ela saiu, né, por motivos de saúde, mas de uma forma muito estranha, né? Saiu no dia da luta contra a Valentina Shevchenko. Então acho que ela ficou um pouco sumida, assim, né? E não deu uma grande impressão naquela luta. Acho sim que uma luta agora no Rio de Janeiro, passando na TV aberta e na TV a cabo e sendo bem divulgada, e uma grande apresentação da Amanda, pode sim impulsioná-la a um maior reconhecimento no país.
Tá certo, Adriano. Agora, a gente sabe que nessa luta principal é um confronto aí amiga versus amiga, né? A Raquel Pennington, ela já tem uma amizade com a Amanda Nunes já de anos. Elas são amigas, acho que já treinaram juntas também lá na American Top Team, algumas oportunidades. Enfim, quanto pra você essa luta é interessante dentro do octógono? Porque a Amanda é disparada a maior favorita desse evento nas casas de apostas. A gente sabe que a Pennington, ela tem qualidades, mas nenhuma delas é do tipo assim ameaçadora ao reinado da Amanda Nunes. Mas você acha que o fato de serem duas pessoas que já treinaram juntas, isso dá um tempero especial à luta? Gera um interesse especial nessa luta? Ou você acha que realmente vai ser um pouco de... vai se confirmar esse favoritismo enorme da Amanda contra a Penny?
É curioso, né, Coutinho? Esse evento podia ter como tema aquela música, né, dos amigos, né? Ter um amigo, a gente precisa de amigos. Porque, pô, a Amanda e a Raquel, que são amigas, o Vitor e o Lioto, que são amigos também. O Jacaré enfrentando o Kelvin Gastelum, que eles dois eu não sei se são amigos, mas o Jacaré conhece bem a equipe do Gastelum, né? O Rafael Cordeiro, o Fabrício Verdun e tal. Então, ou seja, tá tudo num clima de amizade, amistoso, assim, né?
Completamente diferente, né, do que a gente tá acostumado.
Exatamente. E o que, por um lado, dificulta também a promoção do evento, né? E acho que é isso que talvez as pessoas não estejam pegando tanto interesse nesse evento ainda, né? Por causa disso, porque vem não tem aquele molho, né, da rivalidade. Mas eu acho sim que vai ser uma confirmação do favoritismo da Amanda. A Raquel, ela nunca treinou de verdade com a Amanda, né? Ela disse isso na coletiva, né? Inclusive me corrigindo, que eu achava que elas tinham treinado juntas, mas elas são amigas há um tempo, e a Raquel observou a Amanda treinando, porque a Tisha Torres, que é a noiva da Raquel Pennington, treinava na American Top Team com a Amanda Nunes e com a Nina Ansaroff. Mas não sei até que ponto essa vantagem de ter observado e ter um conhecimento da técnica, assim, mais próximo do que a Amanda pode fazer, pode beneficiar a Raquel, porque a Raquel também está há mais de um ano parada, né? Tá quase 2 anos sem lutar, desde que ela enfrentou a Misha Tate. Ela teve teve 3 cirurgias, acho que foram as 3 no ombro, ou uma no ombro e algumas outras, e depois disso, quando ela estava para enfrentar a Amanda, ela ainda teve um acidente que lesionou a perna. Então, ou seja, ela está parada há muito tempo, só voltou a treinar há pouco tempo, só voltou a treinar esse ano. Então, ela já é uma lutadora digamos, não quero dizer lenta, né, mas uma lutadora pesada, uma lutadora que para e troca, né, que não é de se movimentar tanto, né, que é mais da trocação, que é um jogo que casa perfeito para Amanda, né, e então com esse tempo parado ainda, eu me pergunto como que essa garota vai chegar para enfrentar a Amanda, em que estado, que nível que ela vai chegar. Eu não tô esperando que ela vá durar muito contra a Amanda Nunes.
É, eu tô contigo, eu também tô achando que a Amanda vai passar o carro mais uma vez, até porque além de tudo isso que você citou, a Amanda é uma lutadora que começa no ritmo frenético, né, então a Pennington vai meio que tomar um susto, ou seja, voltar depois de tanto tempo contra um furacão, pelo menos como a Amanda tem se apresentado, vai ser um pouco complicado para ela.
Assim, a Pennington, ela é muito dura também, né? Ela nunca foi nocauteada, ela só foi finalizada uma vez, as outras derrotas dela foram todas por pontos. Então, assim, de repente ela vai aguentar como a gente diria, essa avassaladora, esse ataque avassalador da Amanda no começo. Talvez ela dure alguns rounds mesmo, talvez ela não seja nocauteada. Mas acho que pela falta de ritmo, ela não vejo ela conseguindo vencer essa luta.
Como a gente citou, né, essa luta está sendo tão diferente de se promover, que até se a gente acompanhar no noticiário, até eu assisti o Esporte Espetacular na semana passada, essa luta no UFC Rio está sendo promovida já falando do possível desafio da Amanda com a Chris Cyborg. Queria saber a sua opinião pessoal. Você acha que realmente esse vai ser o caminho natural das coisas? Que a vitória da Amanda já vai induzir o confronto com a Cyborg? Porque a gente sabe assim, muita coisa, depende de muita coisa, né? Cyborg e UFC batem cabeça desde sempre, e não é uma coisa simples de acontecer, tem um lugar onde a luta aconteceria, categoria e tudo mais, mas o que eu quero saber é o seguinte, de que forma você acha que uma vitória da Amanda ia garantir ou não esse confronto contra a Cyborg? Porque ele faria certo sentido, no sentido de popularidade, porque a Chris Cyborg já tem uma certa notoriedade no mundo das lutas, e a Amanda eu acho que conseguiria um pouco mais isso, até como parte do processo, né? Você imagina, ela luta no Rio, ganha, ainda vai enfrentar a mulher mais temida brasileira da UFC. Enfim, qual que é a sua opinião em relação a essa história que está se desenhando?
Agora o UFC, né, acabou de lançar uma luta peso-pena, né, com a campeã do Invicta, né, peso-pena, a Megan Anderson, contra a Holly Holm, que foi a última desafiante da Chris Cyborg. Então, assim, você vê que eles já estão planejando, fazendo um plano para uma próxima adversária para a Cyborg. Né? Acho que está bem claro que a vencedora dessa luta vai enfrentar a Cyborg. E com o anúncio recente também que eles estão fazendo um reality, estão, né, fazendo o Ultimate Fighter, estão buscando lutadoras no peso-pena feminino, você já imagina o que também? A vencedora desse reality provavelmente vai receber uma luta diretamente contra a Cyborg em seguida. Então, esses dois fatores me fazem pensar que a luta da Amanda com a Cyborg pode ter perdido força. Né? A Cyborg queria fazer a luta com a Amanda em julho na International Fight Week. A Amanda já disse, sem chances de eu lutar em julho com a Cyborg. Está lutando agora em maio, vai ter menos de 2 meses para se preparar para lutar com a Cyborg. Então, ou seja, é claro que não vai acontecer. E uma luta dessas teria que vir num grande evento, né? Seria um grande desafio para a Cyborg. E, por outro lado, na divisão da Amanda, a gente tem a Kathleen Vieira, que surgiu aí como a potencial desafiante número 1, né? Venceu a Kat Zingano, apesar de eu achar ainda que a Kathleen tinha que fazer mais uma luta antes de lutar. Apesar, realmente, não tem ninguém na categoria, né, fora ela. Tem a Juliana Penha, que está parada há 2 anos por causa da gravidez, né, ainda precisa também fazer uma ou duas lutas para provar que é a mulher para desafiar. E você vê a Germaine de Randami, que também está parada desde aquela luta lá pelo peso-pena, né? Então, cara, eu tenho medo, temo que o tempo tenha passado, o bonde tenha passado. Por outro lado, desculpa, eu sei que estou falando demais nesse assunto, mas por outro lado ainda é a luta mais interessante. Para Amanda é a luta mais interessante. A Kathleen contra a Amanda, nesse momento, a Amanda é muito favorita e não vende, não, acho que não venderia. A Kathleen precisava de uma vitória expressiva sobre uma grande lutadora, sei lá, talvez sobre a Juliana Penha, né, para mostrar, para fazer as pessoas pensarem que ela pode derrotar a Amanda. Pelo que ela mostrou contra a Cat Zingano, não me convenceu. E não que ela não possa vencer, mas não me convenceu. Não acho que venderia. Enquanto a Cris contra a Megan Anderson venderia, com certeza, né? Elas já estão se provocando, tem um histórico aí. E até contra a Holly Holm, pode se vender como a lutadora que mais fez frente a Cyborg na história, que vai voltar mais preparada. Se ela se sair muito bem contra a Megan Anderson, né, pode gerar um interesse. Mas mesmo assim, acho que a Amanda ainda seria mais interessante para Cyborg do que a Holly Holm.
Faz sentido. Eu acho que a única coisa que pode... eu acho que essa luta da Holly Holm com a Megan Anderson é mais para o UFC já ter encaminhado a uma opção, né? Porque vai que dá tudo errado e a Amanda acaba perdendo para Pennington. Mas eu acho que, assim, de repente, de fato, tudo se encaminha, né, para que a Cyborg continue com desafios na categoria peso-pena. Mas quem, a gente sabe como é que funciona esse mundo, né, da MMA. Você imagina, se a Amanda vence no Rio, pega o microfone e dispara contra a Cyborg. Aí criou-se já o interesse, pelo menos na galera daqui, de ver duas brasileiras e tudo mais. Mas enfim, a gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que vai se desenrolar essa história. Outra luta muito importante nesse evento é o que a gente tem chamado de o clássico, né, do MMA, entre Lyoto Machida e Vitor Belfort. É claro que essa luta anos atrás seria muito mais interessante, mais competitiva e tudo mais, mas eu tenho pra mim que ainda é algo muito especial, né, porque a gente não vê todo dia, né, dois ex-campeões do UFC brasileiros lutando em casa. Acho que isso nunca aconteceu, na verdade. A gente já teve, sim, alguns clássicos, né? Já teve Lyoto Machida contra Maurício Shogun, já teve Cigano contra Verdun, quando não era um Cigano Verdun, teve Verdun e Minotauro, enfim. Mas eu acho que nesses moldes, né, em um evento no Brasil, ex-campeões e brasileiros, eu não lembro da gente já ter protagonizado algo assim.
É algo raro, né?
Eu queria saber pra você, o que esse confronto representa, independente da situação de estarem longe do auge de suas carreiras e tudo mais, que representa para você um confronto entre um cara como o Lyoto e o Vitor Belfort, que são tão importantes para a história da MMA?
Para mim, cara, representa, acho que tem, para mim tem uma representação muito especial por ser o potencial última apresentação do Vitor Belfort, né? A potencial aposentadoria dele.
Potencial força, né? A gente não cai nessa, é difícil.
Pois é, né? Ele fica, né, dando essas indiretas, né? Fica dizendo assim, que não, quem sabe, mas é difícil, né? Mas o Vitor é, com certeza, o lutador mais famoso do Brasil, né? Foi, e eu estava até discutindo isso na redação com um colega, né, que considera que o Vitor é o lutador mais importante da história do Brasil. Não consigo dizer que o Vitor é o mais importante, porque acho que a importância do Anderson Silva, do Royce Gracie, né, são também muito difíceis de mensurar, fazer essa divisão entre eles. Mas o Vitor é, com certeza, um dos três maiores, mais importantes lutadores da história do Brasil. E, né, aí vem para a memória afetiva, né, para o nosso carinho. Assim, o Vitor, quando a gente era adolescente, quando a gente E quando eu comecei a acompanhar, assim, ele era incrível, né? Pô, ver todos os nocautes incríveis. E também pro lado jornalístico, cara. Pô, a gente reclama muitas vezes do Vitor, né? Porque às vezes ele é mala mesmo, às vezes ele é muito liso, né? Foge muito do assunto, às vezes, é muito difícil. Mas isso é legal pra gente também. Um, porque é um desafio pra gente, pro jornalista, de conseguir arrancar do entrevistado, né, alguma coisa legal, a resposta de verdade que ele tem, né, quando ele tenta se esquivar. E outra, porque por mais que ele seja arisco, ele sempre deu declarações incríveis, sempre rendeu matérias grandes, né? Sem o Vitor, talvez a gente não tivesse aqui, né? Ele fala isso em algumas entrevistas, né? E eu concordo. Sem o Vitor, talvez eu e você não estávamos hoje nesse podcast falando sobre MMA, entendeu?
Por causa da veia visionária dele também, né?
Exatamente.
De televisão e tudo mais.
Ele exagera um pouco isso, mas ele com certeza foi visionário nisso. Ele apostou num esporte quando ninguém esperava. Então, para mim, é uma pena, cara, que o UFC e os canais, né, até faço aqui uma crítica até, né, aos canais parceiros do UFC, que deveriam estar promovendo essa luta com força, cara, a luta do Vitor contra o Lyoto Machida, porque, como você disse, é um clássico, uma coisa rara de acontecer aqui no Brasil. Quando o Vanderlei e o Vitor se enfrentaram, o Vitor já era muito conhecido, o Vanderlei ainda não era quase ninguém, já era conhecido no cenário nacional, mas ainda não era tudo isso, e o MMA, o Vale Tudo na época, ainda não era essa mania que é hoje, né? Então é uma coisa tão rara, dois grandes nomes. É uma pena que eles não estejam promovendo isso, porque isso para mim era a luta para alavancar esse card. E não vejo as pessoas comentando isso, vai ter outro e Vitor, mesmo com um com 41 anos, outro com 39 anos, ainda é uma luta super interessante, dois canhotos, dois ex-campeões, com estilos que casam de uma forma interessante, né? O Lyoto não gosta de ser pressionado, mas ao mesmo tempo ele gosta de jogar no contra-ataque. O Vitor é um cara que vai pra cima, né? É um combate muito interessante, Coutinho.
Eu também acho. Eu concordo muito com você. Acho que essa luta, inclusive, por se tratar desses dois personagens, acho que ela promovida da maneira certa, ela conseguiria até segurar uma luta principal. Porque a quantidade de fãs que esses caras têm pelo mundo. Mas é aquela coisa também, né? A gente tem que pensar o que está por trás. Se era do interesse também do Vitor fazer toda essa promoção. Ele estava no Canadá, de repente. Enfim, eu confesso que eu fiquei muito surpreendido quando jogaram essa luta lá para baixo no card principal, né? Porque segundo tá lá no schedule do UFC.com, vai ser a primeira luta do card principal, ou seja, John Lineker e Brian Kelleher e Mackenzie Dern e Amanda Cooper estão acima dessa luta.
Isso é um absurdo.
É inacreditável, né? Não consigo pensar numa explicação pra isso. A gente sabe que tem aquela primeira luta, a última luta do preliminar é a luta do UFC on Fox, se eu não me engano, aquela luta que chama a audiência, né, lá nos Estados Unidos, mas, enfim, a primeira luta do card principal, talvez, quem sabe, seja uma ação do UFC pra trazer a torcida, né, pra chegar mais cedo, alguma coisa assim, porque a gente sabe que no Rio muitas vezes chegam mais pras principais. Mas enfim, de qualquer forma, só pra encerrar esse assunto rapidinho, queria saber seu palpite. Você tem algum palpite? Você acha que qual dos dois você acha que sai do octógono vencedor?
Olha, Coutinho, eu apostei no Vitor Belfort no palpitão, se não me engano. Agora já tô me esquecido, mas eu apostei no Vitor. Acredito que o Lyoto, ele tem aquele estilo de resposta rápido, né? Ele o jogo parece que casa muito bem com o Lyoto, mas ao mesmo tempo ele não gosta de ser pressionado. E acredito também que o Vitor tá fazendo um camp bom no Canadá. Gostei da forma como ele lutou contra o Nate Marquardt. E acredito que ele vence essa luta não, acho que o Lyoto não gosta de ser pressionado também. Foi o que a gente viu contra, nas derrotas dele, contra o Shogun, por exemplo, né, contra o Yoel, Romero. É, são os tipos de lutadores que o Vitor é meio parecido também. Então acho que vejo o Vitor saindo com a vitória.
É, eu tô contigo também. Eu tô desde que a luta foi anunciada. Assim, é difícil pra caramba, né, apostar nessa luta, porque são dois caras que. Eles vêm de vitórias, mas não foram vitórias assim tão expressivas, né? Então é complicado de investir confiança nesses caras, mas algo me diz que o Vitor vai encerrar sua passagem pelo UFC de uma forma especial. Só por isso, por esse sentimento que eu tô, acho que um pouco mais de coração, menos razão, tô achando que o Vitor vai vencer essa luta. Agora, Adriano, pra gente finalizando o nosso papo, queria falar rapidinho de Jacaré e Gastelum. A gente sabe que é uma luta importantíssima na categoria dos médios. É meio que nos Estados Unidos chamam de, me corrija se eu estiver errado, né, que seu conhecimento americano é maior que o meu, mas é tipo, é o que a gente chama de no-brainer, né, tipo assim, é meio que certo que o vencedor dessa luta vai disputar o cinturão contra o vencedor de Robert Whittaker e Yoel Romero, né, acho que não tem outra para pro UFC inventar. É isso mesmo ou eu tô viajando?
Não, eu concordo, mas porque o Luke Rockhold, né, vai subir de peso agora, né, vai enfrentar o Kelvin Gastelum, né, foi não, recentemente anunciado. Desculpa, Kelvin Gastelum, obviamente o Gustafsson, vai enfrentar o Alexander Gustafsson, né, o Luke Rockhold acabou de ser anunciado, e o Chris Weidman também tá com problemas de lesão no joelho, né, teve um problema sério aí de... teve que fazer várias cirurgias, e o Bisping também não sabe se aposenta, se não aposenta, já disse que está muito pesado, que não consegue bater mais o peso médio. Então é isso, né? Sobraram eles dois, Jacaré e Gastelum. Quem vencer é o próximo. Então, sem dúvida, quem vencer vai disputar contra o vencedor de Yoel Romero e Robert Whittaker.
Agora, Adriano, eu acho que é tranquilo dizer, né, que o Jacaré é o favorito nessa luta, mas qual que você acha que deve ser o maior cuidado do Jacaré contra o Gastelum? Porque o Gastelum também não é nenhum, tá longe, muito longe de ser um cachorro morto, e ele já mostrou que não sente pressão, né, ele se apresentou muito bem contra o Vitor lá em Fortaleza, quando ele tava, vamos dizer assim, contra a torcida, entre aspas, né, porque ele é um cara carismático, não era exatamente um Colby Covington, mas enfim, como é que você acha que o Jacaré se sai contra um cara como ele?
Olha, o Jacaré, ele tem que evitar não, né? Ele tem que tomar cuidado com o boxe do Gastelum. Acho que esse é o maior cuidado que ele tem que tomar. E também o Gastelum tem um wrestling muito bom, né? É a origem dele, é o wrestling. Então, se você for tentar colocá-lo para baixo, tem que ir na boa e na certa, né? Porque se você fica por baixo, não vai ser muito bom. O Jacaré não é guardeiro. Ele é, obviamente, um dos melhores, se não o melhor jiu-jitsu do UFC. No peso médio, sem dúvida, é o melhor jiu-jitsu. Mas ele não quer ficar por baixo, né? Ele é um cara que joga por cima. Então, acho que é cuidado na entrada, né? Ele provavelmente vai usar do judô dele e com o boxe do Gastelum, que ele já mostrou que tem poder de nocaute nessa divisão, né? Nocauteou o Tim Kennedy, nocauteou o Michael Bisping e nocauteou o Vitor, né? Que não contou por causa, né, que ele foi pego no doping por uso de maconha, mas ele nocauteou o Vitor, né? Então tem. E devo acrescentar, quase nocauteou o Weidman, né? Foi por pouco que ele não nocauteou o Weidman, acabou finalizado. Então, fazer mais ou menos o jogo que o Weidman fez, mas com um pouco mais de cuidado com a mão direita do Gastelum, e ele vai estar bem.
E Adriano, por último, queria falar da Mackenzie. Mackenzie Dern é fenômeno do jiu-jitsu, né, que tem 6 lutas no MMA, tem 6 vitórias, está invicta. Passou pelo Legacy, passou pelo Invicta, chegou no UFC, fez uma luta, venceu na decisão e já pediu uma luta no UFC Rio por conta da ligação que ela tem com o Brasil. Ela viveu durante alguns anos no Rio de Janeiro, é filha de brasileiro. E a Mackenzie, desde que foi anunciada pro UFC Rio, ela, talvez algumas semanas, alguns dias depois, Ela foi logo promovida a uma das lutas principais, né? Você vê uma lutadora fazendo a segunda luta da carreira no UFC, já fazendo aí uma terceira luta principal, a coco luta principal, vamos dizer assim. Eu queria saber o que você acha. Você acha que o UFC de alguma forma tá queimando etapas, né? Promovendo ela muito rápido? Ou você acha que faz sentido porque realmente se trata de um diamante, né? A Mackenzie, como todo mundo já conhece, ela lia muito bem aquela coisa do talento na luta com a beleza e o poder midiático, né? A gente já viu esse filme com outras lutadoras. Mas você acha que o UFC está acertando em promovê-la tão rápido ou talvez seja cedo demais?
Não, olha, Couto, isso é uma coisa que o UFC já fez com outros, né? Por exemplo, o tal do Sean O'Malley, né, que é peso galo também, que apareceu no Contender Series. A primeira luta dele já foi num co-evento principal de Fight Night. A segunda luta dele já foi card principal do UFC. Né? Vamos lembrar o Eric Silva. Eric Silva fez a primeira luta dele no card preliminar do UFC Rio. No UFC Rio 2 ele já estava no card principal. Então isso acontece. Eles fazem isso mesmo. E eles acreditam muito na...
A própria Borrachinha também, né? Acho que Borrachinha foi mais ou menos por aí também.
O Borrachinha tava no principal do último UFC Rio?
Tava no principal do último UFC Rio.
É isso. Mas assim, isso é uma showcase fight, né? Vamos ser bem claro aqui e sincero. Showcase fight é o quê? É quando eles pegam o lutador e colocam uma luta... favorável para ele e põe no card principal para exibir esse lutador e tentar gerar interesse nele. A Amanda Cooper é a adversária escolhida a dedo para Mackenzie, né? 3 vitórias e 3 derrotas, né? E as 3 derrotas dela foram por finalização. Ou seja, vai pegar uma lutadora de jiu-jitsu, campeã mundial, um dos melhores jiu-jitsu do mundo, sabe? Foi feita claramente para Mackenzie se mostrar e aparecer e virar uma estrela. Porém, eu tô um pouco preocupado com essa luta com a Mackenzie, porque a gente tem visto ela saiu da academia dela, né, da MMA Lab, academia que ela estava há alguns anos, que levou ela até o UFC, né, e para ir para a Califórnia para treinar lá jiu-jitsu, né, a impressão que a gente tem, o medo que a gente tem, é que ela está um pouco, né, no oba-oba, está achando que já conquistou o que precisava, né. Ela dá essa impressão também porque ela curte a vida mesmo, ela é uma pessoa que curte a vida e não esconde isso, né? Mas eu tô um pouco preocupado, porque afinal a Amanda Cooper, ela pode ser um casamento perfeito, mas ela também tá no UFC, ela não é bobeira, né? Ela, pô, deu uma surra na Angela Magana na última luta dela no UFC 218 e ela foi finalista do Ultimate Fighter, né? Ela não é boba, sabe? Ela tá. E a Mackenzie, a gente viu na última luta dela que em pé ela tem muito a aprender ainda também. Então, se ela não tiver focada, não tiver totalmente ligada, pode sobrar uma mão, sobrar um chute aí e pode se complicar nessa luta. Eu ainda acho que ela vai ganhar, confio que ela é focada o suficiente para isso. Mas, assim, eu tô preocupado um pouco com como ela tem se portado ultimamente com essa notícia que ela se trocou de academia. Mas...
Parece um pouco independente, né?
Independente?
Independente demais. Tipo assim, saiu da academia, agora eu vou me virar, vou dar o meu jeito.
Poxa, você acabou de fechar com o UFC, você acabou de entrar no UFC, fez uma luta, e você já vai trocar de academia, vai trocar uma academia reconhecida, de grandes talentos, que formou campeões do UFC e desafiantes ao cinturão, para ir para a Califórnia, para uma academia que não tem esse mesmo esse mesmo reconhecimento, né, esse mesmo histórico, não sei, sabe, é suspeito, mas ainda acredito que na base do talento ela tem o suficiente para vencer a Amanda Cooper.
A gente tem no resto do card vários nomes brasileiros, tem uma galera aí muito importante. Queria que você destacasse qual outra luta, depois de todas essas que a gente comentou, que você está mais interessado em assistir. Já vou adiantar aqui que tem o John Lineker, é claro, mas eu tô ansioso para ver o Eliseu Capoeira, né, que pode emplacar a quinta vitória consecutiva, vai enfrentar o Sean Strickland. Então o Eliseu Capoeira, na minha opinião, é um cara que me chama um pouco a atenção. Mas para você, qual que é a outra luta que te chama a atenção nesse UFC Rio, que você recomendaria para a galera que está ouvindo a gente?
Bom, John Lineker e Brian Kelleher realmente tem tudo para ser uma grande luta, né? O Lineker, a gente já conhece, né? Um cara queixo duro e mão de pedra. E o Kelleher pediu a luta, né? O Kelleher, pô, ganhou do Renan Barão na última luta. E assim que venceu, já pediu o Lineker. Disse que eu vou aguentar a mão dele, não tenho medo dele e vou pra cima. Então, vamos ver, né? Cuidado com o que você deseja. Vamos ver o que ele vai apresentar. Eu também estou bem interessado no Mutante contra o Carl Robertson. O Carl Robertson está invicto, surgiu ali no Contender Series também e venceu a primeira luta dele no UFC por finalização contra o Darren Stewart. É um cara bem complicado aí para o Mutante, né? Vamos ver o que o Mutante vai fazer. E por último, cara, você mencionou muito bem o Eliseu Capoeira e Sean Strickland. E o Davi Ramos contra o Nick Hein. O Nick Hein, tem um tempo que eu não vejo ele lutar, nem lembro a última luta dele. Foi, ó, em 2016, né? Tá parado há um tempo. E o Davi Ramos é um cara duríssimo, né? Super campeão no jiu-jitsu, né? Campeão do ADCC, inclusive. E tá voando, né, nessa categoria. Acho que tem tudo para ser uma boa vitória do Davi Ramos.
Maravilha, Adriano. Cara, queria te agradecer mais uma vez, sempre contribuindo com essa resenha preciosa, com uma sabedoria única. Prazer ter você com a gente aqui no podcast Minha Maior Ganhador. E nos vemos nessa semana, né? Nos vemos na cobertura do trabalho.
Pô, se Deus quiser, vamos nos encontrar aí, né, nessa semana lá nos Media Days, pesagens e tudo mais, na relação, né? Porque o pessoal acha que é só a gente ficar aqui no telefone, no Skype falando, fazendo podcast, mas não, a gente tem que ir lá, ficar atrás. Inclusive, Couto, pô, eu publiquei no Twitter outro dia aí, eu retuitei um vídeo que pintou na minha timeline, que era do Michael Jordan fazendo uma cesta da vitória e o repórter indo atrás dele para pegar a declaração, e aí vem a equipe de TV, empurra ele para longe, aí fica aquela briga para conseguir a declaração. Cara, é uma boa amostra de como é a vida do jornalista. O pessoal acha que é tipo só conversar, ver luta. A gente tem que ralar para conseguir a declaração lá no Media Day. 15 pessoas em cima do Vitor Belfort, 20 pessoas em cima da Amanda, e você ali fazendo o máximo possível para conseguir falar com o cara. É uma boa verem esse vídeo aí para ver como é dura a nossa vida de jornalista. Quem quiser ver, procura no meu Twitter, @AdrianoReporter.
Então tá aí, tá dado o recado. Obrigado, Adriano, mais uma vez. Foi um prazer ter você com a gente. E até uma próxima vez.
Até, um abraço, Coutinho.
Então tá aí, esse foi o Adriano Albuquerque do Combate.com, nessa resenha especial sobre UFC Rio. Então por hoje é só, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado por participarem dessa edição de número 50 do podcast MMA Ganhador. É um prazer trazer para vocês sempre uma entrevista, uma resenha, uma conversa com especialistas, jornalistas sobre o mundo das lutas, que é o que a gente mais gosta de falar. E eu volto, é claro, na semana que vem com o melhor do mundo do MMA. Para quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no Ganhador e eu volto com o podcast na semana que vem. Até lá!